Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. O nosso trabalho de hoje traz pelo menos três lições muito importantes nesta arte de constituição, de erguimento de fatores existenciais desta ordem. E o primeiro já vem imediatamente. Lembrem que vamos estudar hoje o músico russo Sergei Rachmaninov. O Rachmaninov, ele traz pelo menos três destas importantes ilustrações. E a primeira delas é que muito das construções existenciais, elas nos tomam existencialmente em parte do percurso e nós as ajudamos como parte de um percurso. Isso tem vários modos de funcionamento. Um deles é assim, no caso dele especificamente. O avô dele era já um músico, amava a música profundamente, tinha sido aluno de um compositor, de um instrumentista, de um irlandês que esteve na Rússia, isso lá nos anos, final dos anos 1700. Então, o elemento de construção em Rachmaninov não inicia dele para a frente. Inicia muito antes dele, numa aptidão musical que já vinha lá com o avô dele. Passa para o pai dele, um homem que tinha vários tipos, várias questões. O pai do Sergei. Mas, enfim, o que é importante é que ele promovia muitos saraus musicais e eles gostavam, tinha uma predileção pelo piano, que, aliás, o Rachmaninov esse é um dos concertos mais conhecidos dele, que veremos daqui a pouco. Ele mostra um carinho muito especial também pelo piano. Mas não era apenas o avô, o pai, a mãe dele também, vários familiares. E em certa ocasião, Rachmaninov era muito garoto, ele se aproxima do piano e de lembrança ele começa a dedilhar uma parte importante de uma melodia de Schubert e os familiares ficam surpresos, admirados com aquela propensão do garoto e o colocam então a estudar formalmente música, um caminho que apresentaria vários elementos de construção. Bem, mas esse primeiro ponto dos três que veremos, no qual eu disse que já começa antes dele a construção, ele se insere no movimento de construção, o aprimora, o aprofunda e deixa, então, a partir dali, várias ramificações. Ora, uma pessoa que não tenha ninguém na família que seja músico também não pode, por exemplo, quando ouve um disco de um compositor que gravou há muito tempo uma música, não podemos dizer a mesma coisa, que ele também já se insere num processo de construção? Em alguns casos, sim. A diferenciação se dá pelo contexto historiográfico e pela estruturação da pessoa. Nem sempre o que havia antes, ainda que esteja presente no contexto da pessoa, ela vai tomar dali. Muitas vezes havia antes, a pessoa nem tinha conhecimento disso, não tinha nada a ver com ela, e ela passa praticamente a construir do zero, ainda que pudesse fazer vários movimentos com aquilo que já havia sido instituído. Não é o caso de Rachmaninov. Ele pega, sim, emprestado muito dessa aptidão, desde a inclinação pelo piano, mas muito mais ainda. Este músico russo, ele vem no momento em que o país dele passava por modificações imensas. Imensas. Ele, aliás, problemas familiares também, o pai dele coloca tudo a perder. A família dele tinha muitas coisas e ele passa a viver com dificuldades, coisa que ele não conhecia. E vocês sabem, a própria Rússia caminhava para a Revolução de 17, algo que foi contundente para a sociedade de então, e a nada disso ele era alheio, nada disso ele estava alheio. Quando ele inicia os primeiros movimentos na música, e isso foi para ele muito complicado, ele não se saiu nada bem, por conta dos problemas em casa, com a família, os problemas com o pai dele, as perdas que eles tiveram, mas ele já mostrava uma musicalidade rara. Lembrem que era uma época em que as coisas estavam anunciando modificações. Por exemplo, a musicalidade tonal, as harmonias, conforme se constituíam, todas prontas, com um desfecho, isso já estava em revisão. Esse músico surge no momento em que várias questões estavam em andamento dentro e fora da música. No entanto, e aqui vem a segunda das três lições importantes, ele mostrava, no seu aspecto de construção, olhem as palavras que eu vou usar. Alguns historiadores da música talvez não considerem desta forma e coloquem objeções, portanto isso é muito uma questão pessoal, vocês vão ouvir e vão tirar as próprias conclusões logo a seguir. Ele trazia uma afetividade para a música, algo que, para quem, lembrem que havia o fenômeno do Tchaikovsky na época, que chegou a ouvir, eles tiveram proximidade, e o próprio Rachmaninov sempre reconheceu a profunda admiração dele por Tchaikovsky, a influência inegável que ele teve por Tchaikovsky, pela maneira, mas Tchaikovsky não tinha a docilidade dele, não tinha essa afetividade de reminiscência, como uma saudade. Alguns historiadores da música descrevem como uma melancolia. Talvez é um tom bastante pesado para a música do Rachmaninov. O fato é que quando ele vai fazer a apresentação musical dele, ele não se sai nada bem. E ele passa por momentos muito, muito difíceis. Momentos que levariam Rachmaninov a não conseguir mais sequer compor, a trabalhar. E lembrem, nós não estamos falando de um elemento de construção, e aqui vem a terceira lição importante para o dia de hoje, linear. Naquela época, isso é importante colocar, muitos jovens talentos, como era o caso de Rachmaninov, eram desencorajados a compor. Então, os professores, os tutores, os maestros diziam para os meninos para eles se dedicarem à interpretação pianística, a serem exímios pianistas, exímios intérpretes de grandes nomes. E que deixassem de lado a questão da composição, já que eles tinham um talento para o piano, para a execução. No caso dele, ainda que ele ouvisse os professores, ele tinha uma inclinação natural, não apenas para interpretar, mas para compor também. Ele era um compositor notável, raro, e também para a regência. Aliás, quando ele vai para os Estados Unidos, durante uma época, ele deixa de lado essa questão de compor para reger e para tocar piano, e ele se torna um verdadeiro fenômeno nos Estados Unidos, conquistando uma parte importante do seio musical que não era feito à música dele. Já vamos ver isso logo a seguir. Bem, quando... O fato é que depois dessa dessa estreia muito mal sucedida. E olhem, há muitas histórias sobre isso, sobre o que aconteceu. A própria mulher do Rachmaninoff, a Natália, veio depois a público com uma história sobre o que aconteceu naquela estreia, mas isso não é do nosso interesse para os propósitos da nossa aula. Esse terceiro ensinamento fundamental do Rachmaninoff é que ele constrói por várias frentes e prismas. Se fôssemos considerar aqui uma casa que você está construindo, um prédio, é como alguém que não apenas desenha, mas vai lá embaixo, pega o tijolo, faz o cimento, coloca, e também, enquanto faz isso, passa a viver no próprio prédio que está em construção. Mais ou menos isso o Rachmaninoff fazia. Ou seja, uma construção múltipla de um mesmo fator. Com tudo isso, com esses três pontos que eu falei para vocês, este músico notável modifica a história da música. Ele não é benquisto no âmbito da música clássica, por razões que em seguida veremos. O fato é que depois de uma estreia que não foi boa para os moldes da época, ele fica muito triste, muitíssimo abalado. E vem a ter o que hoje nós denominamos depressão. Aí acontece um episódio muito interessante na vida dele. Só que antes de irmos para lá, eu gostaria de partilhar a tela com vocês e mostrar um pouco da arte do Rachmaninoff. Gostaria de apresentar para vocês uma apenas. São várias, são muitas, aliás, as vertentes. Aqui no Ocidente ele foi interpretado, colocaram orquestras, pianistas, fizeram pequenas colagens musicais, homenagens à música dele, muitos filmes, incontáveis filmes. Eu vou mostrar apenas um deles, que é muito bonito e romântico e que faz uma aproximação com a música de Rachmaninoff. Vários dos senhores já ouviram e mostra parte disso que nós colocamos nessa primeira parte da aula, tá bem? Vou então partilhar a tela para que vocês possam acompanhar. após, então, essa homenagem ao trabalho de Rachmaninoff, vamos aprofundar aqui os nossos estudos. O que acontece quando um notável, raro e ilustrativo construtor como Rachmaninoff encontra tropeços, problemas tão graves que fazem impedir que ele prossiga a caminhada de construção, supondo, claro, que a construção seja para ele um dado de semiose dos mais relevantes, dos mais importantes. Vejam, para algumas pessoas, ficar sem a arte de pintar, vamos supor que você é um técnico em farmácia, você é um técnico em métodos de ensino, é professor escolar, alguma coisa assim, e você é impedido de fazer isso. Se isso for um modo de construção, nem sempre é, às vezes é um modo de reprodução, mas se é um modo de construção seu e há um impedimento dessa ordem, se isso é um dado de semiose determinante, pode acarretar vários impedimentos existenciais um ato desses. Lembrem, nós já estudamos esses elementos, então, às vezes você diz para alguma pessoa que você não quer que ela fale mais determinado assunto. Para algumas pessoas, isso não acarreta qualquer problema. Elas podem perfeitamente silenciar sobre isso. Para outras, não. Para outras, elas precisam muito, muito, muito se pronunciar a respeito de algo. Então, nesse caso, precisa dar passagens, quando possível. No caso do Rachmaninoff, a construção existencial pela música para ele era realmente um fator determinante, segundo a historiografia dele. E, no entanto, por adventos familiares, questões da vida e da sociedade que mudava, ele não consegue mais prosseguir, caindo em uma depressão severa, profunda. Entre as coisas que aconteceram, uma delas, naquela ocasião, foi que ele foi conversar com Tolstói. Conversaram muito e Tolstói percebeu o drama que estava acontecendo e preferiu recuar, preferiu não se posicionar diretamente no sentido de orientá-lo. Foi reservado nas conversações. Pelo menos é isso que nós sabemos. Não sabemos se houve mais além disso. Só que, por essa ocasião, o Rachmaninoff conhece um músico amador, um homem que gostava muito de música, era esforçado, era pianista também, era um médico que tinha estudado na França com Charcot e, retornando à Rússia, ficaram amigos, e esse médico ele ouvia a musicalidade de Rachmaninoff e ficava muito tocado com aquilo, e resolveu se empenhar em ajudar o Rachmaninoff na recuperação, ou recuperação como eles falavam, né, no processo dele. Eles trabalharam juntos algum tempo e o Rachmaninoff volta a compor. E dessa vez, então, ele compõe um dos mais famosos concertos da história da música clássica, que é o concerto número 2 para piano, para orquestra. Já vamos ouvir um trecho dele. Ali, Rachmaninoff abandona várias restrições. Quando ele retoma a arte de construtor existencial, de quem vai além do discurso, ele já não faz mais certas fraturas existenciais que o impediam de voar para onde a historiografia dele determinava. Por exemplo, para ele não há mais um problema agora de ter que ser arranjador ou de ter que renunciar a ser compositor, uma vez que ele era um pianista muito, muito bom e que na época diziam siga como pianista, como intérprete. Ele conciliava esses elementos, ele conversava amistosamente com eles. E é aí que então surge uma das mais belas e mais aclamadas obras da música, que é essa Sinfonia número 2. Vamos ouvir um trecho dela apenas, pois ela é longa. Eu vou colocar para vocês aqui um trecho dela, tá bem? Na continuação desse curso, no próximo semestre, nas primeiras aulas, nós vamos ter várias pinceladas sobre a audição da música clássica, como ela funciona, quais os encadeamentos básicos da audição. Hoje, quando você ouve uma música que toca no rádio, há uma letra. Por exemplo, o Caetano Veloso vai fazer uma live agora, final do ano, e ele pediu para que as pessoas escolhessem as músicas que ele vai tocar. Uma das que foi muito votada é aquela música belíssima dele, chamada Trem das Cores. Então você acompanha a melodia e, conjuntamente a melodia, há a letra, que conta uma história. Na música clássica, ocorre algo similar. Apenas não há a letra, você constrói a letra, você constrói mais que a letra, você constrói o cenário inteiro com a música. Então, às vezes, há o vento soprando e aí os instrumentos de sopro e de cordas vão mostrar para você o vento soprando. Eles levarão você nas asas deles para os ventos soprando, você vai construir o elemento do cenário. Então, muito do êxito de uma peça musical, então, era feita a partir do quanto ela conseguia fazer com que a pessoa se deslocasse e viajasse com ela nesses elementos. O Rachmaninoff, então, consegue retornar, mas aí o mundo começava a mostrar vários elementos, outros. Por exemplo, havia a Primeira Guerra Mundial, e em 1917 termina a monarquia na Rússia. Algo que, aliás, o Rachmaninoff, pela formação dele existencial, não lamentou de forma alguma. Ele achou que sim, que era por aí o caminho, mas quando os bolcheviques assumem, ele também não acha que aquilo não é para ele. E ele resolve ir embora da Rússia. Primeiro ele anda pela Europa, ele vai em direção ali à Escandinávia, Dinamarca, os países escandinavos, e antes de ir para os Estados Unidos. Ele fez isso, ele vai com a esposa, com as filhas dele, eles vão embora, e isso recebeu duríssimas críticas por conta disso. Mas ele, para ele, ele achava que isso era um movimento, ele precisava disso. Ele não via que... A música dele já era contestada. Muitos diziam que era uma música melodiosa demais, que era uma música lacrimejante demais, que era uma música preocupada com o mercado para vender. E ele, E os próprios músicos clássicos de então não o tinham em boa conta pela maneira como ele arredondava a música, como ele facilitava para a alma, para o ouvido popular, algo que até então era restrito aos grandes salões de especialistas e críticos da música clássica, de virtuosos. Bem, vejam o dilema de Rachmaninoff. Ele era um exímio pianista, reconhecido como um exímio pianista, um dos maiores pianistas de então. E quando ele vai para os Estados Unidos, ele, no início, ele deixa de compor, ele mostra de novo que estava, que toda aquela movimentação política, a Primeira Guerra Mundial, os bolcheviques assumindo na Rússia, que todos esses fatores acontecendo ao mesmo tempo pesaram nele. E ele então deixa por um tempo de compor, compõe menos, na verdade, não é que ele deixa, são bem poucas as composições dele, e ele assume como pianista. Ele se entrega à atividade de intérprete, de pianista, e ele o faz com tamanho amor, com tamanha dedicação, que nos Estados Unidos, a comunidade musical e também o público em geral, o recebem com os braços abertos. Como, ainda que ele fosse, vocês veem as fotos dele, e nas fotos deles vocês veem que ele tem um rosto muito austero, né? Muito, ele era uma figura assim, muito austera, muito de difícil transposição, que você olha e você não tem uma ideia, precisa interagir, conversar, ele tinha isso, mas interessante que ao se aproximar da música, essa afetividade fluía da alma, do coração dele, fluía e encantava. Olhem, são tantos os, por exemplo, Schoenberg, quando ouviu, foi um dos que mostraram encantamento pelos trabalhos dele, pela maneira como ele conduzia o piano. Havia algo ali muito diferente do que eles estavam acostumados. Só que o Rachmaninoff estava, para alguns, vulgarizando a música clássica. Algo que pertencia a uma elite intelectual, uma elite que se preparava para entender a música, ele estava levando ao grande público, não é? E para muitos isso era completamente inadmissível. Eles não pouparam as críticas a ele, foram algumas muito duras, muito prejudicaram a caminhada dele. No entanto, ele não recuou nem um passo disso. Ele prosseguiu a caminhada dele. E aí, como ele caiu no bom grado popular, alguns críticos ainda se tornaram mais agudos, dizendo que ele estava fazendo isso por dinheiro, pela fama, por coisas assim. E Rachmaninoff, se foi isso, nós não temos como saber. Mas o fato é que ele amava o que ele fazia. E ele foi fiel à arte da construção que ele iniciou lá ainda na Rússia, muito tempo antes. Esse concerto número 2 que vocês acabaram de ouvir é do ano 1900. Ele apresentou esse concerto pela primeira vez em dezembro de 1900. Há 120 anos ele apresentou esse concerto que vocês acabaram de ouvir no trecho. Muito, muito bonito, muito tocante esse concerto. E nunca mais se afastou daí, não. Ele prossegue a caminhada dele, ele aprofunda essa caminhada dele. Bem, o que faz com que alguém que constrói, como Rachmaninoff, prosseguir sua caminhada, mesmo quando tantas ameaças ao redor dele parecem fazer colocar a qualquer momento tudo isso abaixo? O que faz com que ele prossiga, trazendo os elementos para o público em geral, para como eu falei para vocês, muitos filmes depois começaram a adotar as músicas dele, algo que para a crítica especializada era muito difícil de digerir e permitir, aliás. Mas isso foi feito com uma intensidade cada vez maior. Olhem, vários historiadores colocam que a partir de Tchaikovsky, que foi a grande inspiração do Rachmaninov, é provável, mas isso são palavras minhas, isso é vocês, eu convido vocês a verificarem se para vocês também é assim. Da arte da construção musical dele, ele tira praticamente os elementos historiográficos familiares que, infelizmente, a vida fez faltar com o tempo. De uma família, no início, afetuosa, na qual ele tinha aqueles saraus e a mãe tocava e o pai tocava e os amigos chegavam. Dali para frente, as coisas ficaram muito complicadas. Mas toda aquela afetividade, toda aquela fraternidade, toda aquela inspiração, sonho, poesia, que o avô, aliás, era um emblema maior do que os pais, ele leva pela música com ele. Aquilo entra na música dele e faz a música dele ter a personalidade que tinha. É provável que Rachmaninov, quando compunha, quando se aprofundava ao piano, ele estava fazendo música e construindo com música esses horizontes todos, de amor, de poesia, de sonho. E se isso encantou as populações que não tinham contato com a música clássica e que não compreendiam a música clássica, para ele não acarretou problemas maiores, ainda que com isso ele tenha colocado em xeque toda a dimensão musical dele. Alguns estudos de música da época o colocam realmente em situação muito delicada. O que acontece então? O tempo passa, o mundo continua mudando, as décadas continuam passando e, de repente, já estamos na década de 30 e Rachmaninov começa a renascer por toda a parte. Muitos daqueles que há pouco tempo seriam críticos duríssimos quanto a ele, agora ofereciam palavras muito diferentes à arte de construção de Rachmaninov. Muitos que não o poupariam do fato de ele ter levado a música para o povo, agora começam a elogiar sua música. Não eram mais os mesmos críticos e também não era mais a mesma época. Rachmaninov começa a tocar as almas, os corações, a inspirar compositores, autores, intérpretes em vários lugares do mundo, através de uma espécie de novo romantismo. Não se usava mais as palavras que usavam na época, que ele era melancólico, que ele mostrava muito do que ele passou com a depressão dele, nada disso, ninguém nem mencionava mais isso. Mas tudo isso que eu estou dizendo fica muito melhor compreendido pela própria música de Rachmaninov. Vamos agora a mais um trecho, mais um fragmento da música de Rachmaninov. Desta vez, vamos ouvi-la do início. Vou colocar do início para que vocês possam acompanhar com calma esta parte muito bonita deste concerto, que é o concerto clássico do Rachmaninov, número 2 para piano. Bem, após a audição desta parte, como diferenciar naqueles que fazem construções existenciais desta ordem entre fatores de sabedoria ou teimosia, ou as duas coisas juntas, entre os fatores de seletividade? Por exemplo, o fato de Rachmaninoff ter prosseguido, mesmo diante de tantos problemas, olhem, só para vocês terem uma ideia, ele morando no Ocidente e já é constituída a União Soviética, lá na década de 30, ele escreveu um artigo para o New York Times, o maior jornal dos Estados Unidos, um artigo que se tornou famoso, um artigo no qual ele criticava, e era muito raro, Rachmaninoff fora da Rússia e agora a União Soviética, era muito raro ele se posicionar a respeito de qualquer questão política. Ele, quando fazia isso, ele fazia reservadamente entre amigos, mas quase nunca em público. E dessa vez, ele escreve um artigo, publica no maior jornal dos Estados Unidos, imaginem vocês a repercussão que esse artigo teve mundo afora. Só a resposta da União Soviética foi imediata. A música dele simplesmente foi... desapareceu da União Soviética. De um momento para o outro, ninguém mais... era proibido e não se falava mais na música dele, não se tocava mais a música de Rachmaninoff. E aí aconteceu um fato inédito e talvez... um dos poucos dessa ordem, não, em questão de 18, um ano e meio, de um ano e meio a três anos, a música dele retorna à União Soviética, mesmo com a proibição, mesmo com o banimento completo dela, de todas as escolas e como influência importante, e arrebata a população de novo, os músicos da União Soviética, que começam a ensinar, que começam a tocar de novo a música do Rachmaninoff, não é? E conseguiram fazer uma espécie de separação entre as ideias políticas dele contra a União Soviética e o que se passava lá e a música dele. Muitos questionaram, disseram que ele era antipatriota, essas questões, e, no entanto, ele... nessa mesma década, quando ele publica isso, ele comprou uma propriedade na Suíça, nas margens de um lago, muito bonita a propriedade, ele e a esposa dele, a Natália, e ali eles gostavam, eles apreciavam falar, eles contratavam pessoas que vinham da Rússia e gostavam muito de falar no idioma deles, o russo, naquela pequena ilha que eles construíram de amor e de saudade da casa deles, da Rússia, que eles já não poderiam mais voltar. Mas a questão que eu coloquei é como separar entre teimosia, sabedoria, seletividade. No caso do Rachmaninoff, a música era a essência para ele da própria vida. E a maneira como ele fazia música precisava convencê-lo primeiro. Quando ele, depois da grave depressão que ele sofreu e que quase coloca por terra o trabalho deste notável compositor, arranjador e músico, ele não se afasta mais daquilo que ele sabia que era a essência dele e que ele precisava construir a partir dali, independente dos aplausos, independente das críticas, e ele mostrou isso criticando abertamente o país que ele amava. Isso deve ter custado muito, muito a ele, ainda mais com um homem reservado como ele era. Não pense que ele aplaudia as manifestações todas que ele via no Ocidente. Ele via muitos problemas aqui nos Estados Unidos e na Europa, via, mas a música dele era a maneira de resposta dele. Era a maneira como ele mostrava, quando ele faz o tema de Paganini, que depois virá na edição final, como encerramento do trabalho de hoje, vocês verão que a resposta que o Rachmaninoff procurava dar era via afetividade. O caminho que ele colocava é uma poesia romântica da vida da alma que olha o mundo por um prisma de afetividade. Isso que eu coloco para vocês não é a versão que alguns dos grandes estudiosos de Rachmaninoff passam. Eles colocam vários pontos de diferenciação. Eu coloco esses elementos a partir exclusivamente da historiografia dele, a partir intimamente da estrutura de pensamento de Rachmaninoff, com vários problemas aqui de aproximação, uma vez que nós não temos muitos registros. Então, prefiro colocar isso como uma aproximação do que provavelmente habitava a alma deste grande construtor, que nos deixou algumas das páginas muito bonitas e inspiradoras ainda para os dias de hoje. Como encerramento, o tema de Paganini no nosso trabalho.